Estou tendo a satisfação de receber aqui Dr. Marcos Solano. Vamos falar um pouquinho de oftalmologia, sempre importante a gente falar sobre saúde, sobre as especialidades. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa especialidade, não é? Muitos avanços têm acontecido e a gente precisa estar sintonizado também, todos nós, você que nos acompanha em toda a região oeste. Dr. Marcos, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, José Roberto, bom dia, ouvintes da CBN. É uma honra estar aqui conversando com você sobre medicina de maneira geral, em especial em anestesia, em oftalmo, enfim, sobre a oftalmologia como um todo.
E o que a gente pode falar nesse momento, doutor, depois desse período pandêmico? Claro que a gente ainda está vivendo a pandemia, mas a história mudou, a situação é bem menos crítica agora. O que aprendemos? O que é a oftalmologia? O que a medicina aprendeu com tudo isso?
Veja, Zé Roberto, a pandemia, ou pelo fato de ter deixado as pessoas isoladas, elas com medo de ir ao hospital, né? Mesmo sendo um hospital oftalmológico, mesmo sendo um hospital dia, mesmo sendo uma especialidade que, de certa forma, não tem relação nenhuma, né, com coronavírus, ou quase nada, né, a não ser as consequências, às vezes, muita gente não foi ao oftalmologista nos últimos 2 anos. Né? Então, se você pegar uma população que tinha 50, tem 52. Quem tinha 70, tem 72. Quem tinha 80, tem 82. Ou seja, 2 anos sem visitar um oftalmologista, sem acompanhamento, isso, de certa forma, existe na sociedade uma grande quantidade de pessoas que vão, a partir de agora, procurar oftalmologista. Eu diria que com pandemia ou sem pandemia, você não deve deixar de procurar o seu cardiologista, o seu neurologista, né? O seu oftalmologista, né? Se precisar ser submetido a uma cirurgia, não há nenhuma implicação pelo fato de tomar anestesia. Porque o hospital, considerando todas as regras sanitárias que tem, José Roberto, todas as regras sanitárias, são muitas, é o lugar mais seguro para se procurar, para se fazer, para se tratar a saúde. Então, mesmo que durante a pandemia tenham sido criadas estruturas específicas para tratar o Covid, né? Mas a vida segue, não vai acabar. Uhum. Né? O que se vê claramente é que houve um alongamento do nome pandemia por causa do estiramento político, ideológico que existe em torno disso. Né? A vacina, quando veio, foi realizada e não tem como não dizer que ela é uma vacina teste e que em alguns daria problema, alguns que eu digo minoria, 000x, ou seja, nós vamos precisar seguir em frente. Então, eu acho que você deve tomar todos os cuidados, sejam oftalmológicos, cardiológicos, mas a vida vai seguir. Uhum. Né? Então, eu tomei as vacinas quando foram ofertadas, né? Segui trabalhando, graças a Deus estamos aqui, né? Todos os dias trabalhando, mas o grande medicamento para a saúde da população é o trabalho, né? O grande remédio para a população é ter o que fazer todos os dias, e principalmente poder construir tua família, trabalhar em prol de uma sociedade melhor. Então, do ponto de vista oftalmológico e de anestesia, que no caso eu sou médico anestesista, eu acho que a população tem que se conscientizar, tem que se proteger, mas a vida vai seguir em frente.
E o senhor, como empresário, com o H-Olis Prime, e o senhor falava realmente desse distanciamento, muitas pessoas evitaram. Quando deu essa trégua, quando amenizou, houve uma procura bastante grande ou não? No H-Olis Prime, por exemplo.
Veja, aqueles primeiros 15 dias que teve aquele fechamento completo, né? o povo chama de lockdown, né? Uhum. É, nós fizemos férias coletivas, né? Todo mundo. E ficamos em casa por orientação das autoridades sanitárias. Eu acho que Cascavel, ela foi beneficiada, porque o governo municipal, o governo estadual, eles não atrapalharam, eles seguiram dentro do regramento, né? Mas sem criar pânico. Essa é a sensação que eu tenho, não sei. Uhum. Quem de repente é opositor ao prefeito, ao governador, enfim, eu estou falando como médico. Uhum. A gente pôde trabalhar dentro daquilo que era determinado, mas a gente fez tudo para não deixar ninguém para trás. Uhum. Procuramos não deixar de atender, não deixar, olha, venha só daqui a 6 meses. A gente procurou fazer isso, né? É claro que o movimento foi muito menor. Os custos, os insumos subiram 40%, né? E a gente tem que se ajustar a isso, né? Quem vive do setor privado, eu digo sempre que 40% de insumos, nós aumentamos o trabalho em 40%. Quem quis, né? Uhum. Então eu trabalhei mais para poder continuar tocando o negócio.
A Vilma participa aqui da programação, obrigado. Ela diz o seguinte: gostaria que o doutor Solano falasse sobre teleatendimento. Foi utilizado o teleatendimento lá no hospital que ele administra? E o teleatendimento é importante? É fundamental? Resolve?
É Vilma, né?
Vilma.
Oi, Vilma. Eu acho que toda orientação é importante. A gente pede a opinião para um vizinho, pede a opinião para um amigo, né? A questão do teleatendimento é que temos que precificar isso, né? Então, alguns convênios já estão oferecendo isso. Onde é que termina uma orientação e onde é que começa um atendimento médico? Por exemplo, hoje com FaceTime, com WhatsApp, né? Você pode trocar informações. Então, o que a gente costuma fazer é dar orientações àqueles pacientes que já estão sendo atendidos por nós, né? Porque aí você já tem um vínculo com prontuário, com essas coisas. Mas que vai caminhar para a robotização é natural. Cada vez mais um profissional vai poder opinar no mundo inteiro, seja aqui, seja de lugar. Por exemplo, acabamos de chegar de um congresso em Salvador, é um congresso de administração, da qual a gente faz parte, e na mesma estrutura, um congresso de cirurgia de catarata e refrativa. E os colegas oftalmologistas estavam lá também, assim como outros de outras regiões do Brasil, tinha bastante gente. Então, a gente vê cada vez mais as cirurgias sendo realizadas no menor tempo possível, né, e com maior precisão possível. A questão é que, ao embarcar tecnologia, aumenta o custo. Então, em 94, um laser para operar a miopia era US$400 mil. Em 2022, o laser que opera miopia e hipermetropia é na faixa de US$2 milhões.
Impressionante.
Então, eu estou falando do dólar, mas é só multiplicar por 4 ou por 5, dá no mesmo. Uhum. Então, e aí? O profissional, como é que fica? A gente pode passar isso para os pacientes? Então, a gente observa que os grandes grupos estão adquirindo estruturas médicas para comprar tecnologias por valores menores em série. Por exemplo, vamos atender 10 cidades. Então, isso cai o custo de aquisição. Vamos, por quê? Então, a tendência serão estruturas cada vez maiores, mais especificadas, mais especializadas, né, para atender o maior número de pessoas possível.
E ficar fora dessa tecnologia não dá, né, doutor?
Tem como.
Não tem jeito.
Não, você tem que necessariamente... Cascavel é um polo de saúde, e em especial de oftalmologia, e eu me sinto muito honrado em ter fundado pelo menos 2 estruturas aqui, né, e que com certeza muita gente se beneficiou delas e a gente sabe que está ajudando muitas pessoas a enxergarem melhor.
E Cascavel tem sido, como o senhor falou, uma referência, falando de oftalmologia, o Agalhos Prime, por exemplo, as tecnologias aplicadas. Os cascavelenses, as pessoas aqui da região oeste, não precisam buscar um tratamento em São Paulo, Rio de Janeiro. Esses tratamentos são feitos aqui mesmo, em Cascavel.
Pegando o setor oftalmologia, né? Uhum. Anestesia nem se fala. A estrutura de anestesia de Cascavel é excelente. Tem grandes grupos, os hospitais são muito bem atendidos. Enfim, anestesia que é o meio, não é o fim da medicina, é um meio para você realizar os procedimentos cirúrgicos. A gente vê claramente que tem grandes serviços. No caso do oftalmo, a gente também percebe grandes serviços. Eu fico muito feliz porque a gente não vê paciente migrando da estrutura A para a estrutura B, para a estrutura C. Isso significa dizer que as estruturas possuem resolutividade. A gente tem a honra de realizar em Cascavel procedimentos de pacientes que moram nos Estados Unidos, que moram na Austrália, que moram em países do Mercosul, né? Estados do norte do Brasil, até do Nordeste, por exemplo, Maranhão, que é ali o meio norte. Então, a gente fica, é claro, que o nosso escopo está num universo de 150 quilômetros, né? No caso do H-Olhos em Cascavel. Do Hospital de Olhos, que está no Noroeste, ele também está pegando toda a região noroeste do Paraná. Está no sétimo mês de atividade. O daqui está no sétimo ano, né, esse segundo hospital daqui. Então, a gente quer mesmo é fazer a melhor oftalmologia possível dentro de condições que as pessoas possam ter acesso.
Alguns ouvintes interagindo aqui com a CBN, a Marlene, muito obrigado. A Solange, ela diz o seguinte, pergunta aí ao doutor, vamos ter que usar máscara nos hospitais, nos estabelecimentos ligados à saúde agora para sempre? É porque a determinação é essa, né, doutor? Nesses espaços, a máscara ainda é obrigatória, é isso?
Eu quando fiz faculdade, eu sabia que precisava usar máscara no centro cirúrgico, né? Essa questão de... Eu fico extremamente constrangido. Eu estou vacinado. O garçom está vacinado. E ele usa máscara e eu estou sentado na mesa e não uso máscara. Eu acho que a máscara hoje... Nesse momento é o maior fator de discriminação social que a gente está enfrentando, né? Então, qual a justificativa que tem? Ah, mas o garçom tá gripado. Tudo bem, então ele talvez nem deva trabalhar, né? Uhum. Se você... O médico, por exemplo, que fica muito próximo do paciente, o médico, ele deve usar máscara, mas ele já usava antes. Agora, o... O paciente entra no hospital e usa máscara, mas qual a justificativa? Lá tem renovação de ar. Renovação de ar não tem nos outros lugares, na maioria dos lugares não tem. Tá? Agora, se é para usar no transporte coletivo, mas dê a oportunidade para quem queira usar ou não usar, né? Flexibilizar. Né? Eu tenho um restaurante da cidade aí, que eu vez por outro vou lanchar lá. É muito constrangedor. O pessoal está usando uma bandana no rosto. Sabe? E aí você diz, então você é contra a máscara? Não, eu não sou contra a máscara. Sou a favor. Eu uso sempre, frequentemente, todos os dias como anestesista. Mas acho que estão exagerando aí, né? Já deu, né? Vamos, viu? A coisa séria é... Mas e vamos resolver o saneamento não básico do país?
Vânia, doutor, faz aqui uma pergunta. Interessante a pergunta dela. Ela diz aqui, vocês estão falando em tecnologia, nos avanços da medicina. Há, em algumas circunstâncias, pessoas que hoje são cegas, pessoas com cegueiras, que podem, quem sabe, voltar a enxergar, dependendo aí das circunstâncias que o tornaram cegas, essas pessoas podem voltar a enxergar com novas tecnologias que estão vindo por aí? Existe essa possibilidade, doutor? De repente a pessoa faz 10 anos que não enxerga e ela tem um problema, que esse problema agora ou mais para frente pode ser descoberto aí através de pesquisas, um mecanismo para que essa pessoa volte a enxergar. Existe essa possibilidade ou não?
Vamos deixar bem claro. Como oftalmologista, eu sou um excelente anestesista, tá? O que eu observo, conversando com os colegas oftalmologistas, é que se o paciente tiver com a retina colada, ok, funcionando, porque existem várias possibilidades de você enxergar quando a gente, nós que estamos nos vendo aqui, né, o feixe luminoso está passando pela córnea, está passando por uma parte líquida, está passando pelo cristalino, pelo movitro, e vai lá no fundo do olho e você enxerga. Se a pessoa tem 10 anos sem enxergar, né, tem que ver qual idade ela tem, né, primeiro descartar outras coisas, por exemplo, um probleminha na córnea, isso pode fazer com que não enxergue. Um problema de glaucoma, um problema de catarata, um problema... Aí se for lá na retina, que problema é esse na retina? Porque se fala em transplante de células, né? Tem até uns colegas em Londrina que já publicaram trabalhos voltados para essa área, da pessoa totalmente cega voltar a enxergar. Isso vai acontecer, é questão de tempo.
É porque quando fala sobre a parte física, né, muitas pessoas que hoje estão de cadeira de rodas ou com dificuldades ainda sonham em voltar, quem sabe,
se Deus quiser,
a poder caminhar, enfim, e também a visão existe, em algumas circunstâncias existe essa possibilidade. Doutor Marcos, muito obrigado pela presença. O anestesista Marcos Solano, empresário, proprietário do H-Aureus Prime, por isso que as pessoas às vezes fazem aqui referência também, justamente pela ligação muito forte com a oftalmologia.
Me sinto honrado, pode ficar tranquilo.
Muito obrigado pela presença e esperamos, sem dúvida, dias melhores. Não é, doutor? O senhor está otimista?
Eu? Sempre.
Sempre, né?
Não tenho dúvida. Nós vamos ter um ano maravilhoso. Teremos um 2023 excelente. Com a gente que viaja um pouco aí pelo Brasil e até fora, a gente só tem a agradecer. O nosso país está crescendo. As dificuldades estão cada vez... se ajustando para um país melhor, e esperamos que tudo dê certo, até porque se a gente não for extremamente otimista, você jamais vai empreender, né? Empreender é correr riscos todos os dias. Obrigado, José, é uma honra estar aqui com você, excelente dia a todos, e pode me chamar que eu venho.
Satisfação sempre recebê-lo aqui, doutor Marcos Solano, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Aí a gente tem trazido aqui profissionais das mais diversas áreas, áreas ligadas também à saúde. Hoje conversamos com o anestesista Marcos Solano, doutor Marcos, que é empresário também, proprietário do H-Aureus Prime, né? Esse hospital que fica na Avenida Tancredo Neves, aqui na capital do oeste do Paraná. 11:25, intervalo, já voltamos.